Governador, o senhor está com um olho em tudo que acontece aí na COP28, os interesses do Pará, dos estados da Amazônia, mas está com olho também no que acontece aqui no Brasil, até porque nós temos no Congresso Nacional uma discussão que interessa muito e conecta os dois assuntos, que é a lei sobre créditos de carbono. O senhor tem uma preocupação sobre a presença dos estados nesse debate?
Milton, nós defendemos os sistemas jurisdicionais dos estados, que representa a legislação que possa fazer o aferimento das emissões de carbono e comparar as reduções e, a partir destas reduções, gerar um crédito que possa viabilizar com que o mercado de carbono seja uma nova atividade econômica, seja para a iniciativa privada, seja para a receita de arrecadação dos entes públicos, revertendo estes recursos para prosseguir nas atividades de redução de desmatamento, para zerarmos o desmatamento no Brasil, para construirmos atividades voltadas à economia verde, gerando empregos verdes, pagamento por serviços ambientais, transformando floresta viva em um importante indutor de uma nova economia para o Brasil.
Por que os estados teriam que fazer, ou seria melhor fazer essa aferição do que alguma outra instituição, algum outro órgão, etc.?
O que nós estamos defendendo, Milton, é que possamos ter todos os caminhos. O que nós não queremos é que haja a exclusão dos estados. Os estados hoje são os principais responsáveis para combater o desmatamento, para combater queimadas, responsáveis pela fiscalização das áreas dos estados, garantir segurança na área rural. Portanto, a nossa intenção é que o Brasil possa, como está fazendo o mundo, prestigiar os sistemas jurisdicionais, não deixando que hajam atravessadores para, inclusive, ficar com parte das receitas oriundas do mercado de carbono, mas também nós defendemos que seja ofertado para que empresas privadas e empresas construtoras de projetos privados possam ter a condição de trabalhar. Portanto, quem quiser optar pelo mercado de carbono através do sistema jurisdicional dos estados, podem fazer. Quem quiser seguir o caminho dos desenvolvedores de projeto, também o façam. Acho que desta maneira você amplia as oportunidades do mercado de carbono, você não cria monopólio, não obriga que atravessadores especulem em cima de uma riqueza tão importante para a defesa da floresta.
Governador Helder Barbalho, ainda falando de iniciativas no âmbito dos estados, quero ouvir o senhor a respeito de uma do Pará. Houve esse anúncio de que há um plano no Pará para que seja rastreado todo o gado no território estadual até 2026. Como isso vai funcionar? Qual que é o objetivo dessa medida?
Cássia, o Pará, além de floresta, também é muito importante no segmento da produção de alimentos, seja na agricultura, seja na pecuária. Hoje o nosso estado tem 26 milhões de cabeças de gado, é o segundo maior rebanho bovino do Brasil. E para garantir que esta produção seja sustentável, nós estabelecemos que a rastreabilidade, que significa cada animal no estado, desde o nascimento ao abate, estará tendo um brinco de identificação individual daquele animal, para que nós possamos saber se o animal ele é de uma propriedade que está dentro das regularidades ambientais e territoriais. Com isso, eu garanto integridade para quem consome, porque vai saber se está consumindo um animal de práticas sustentáveis, quem compra também para o abate, para a indústria da carne, da mesma forma, e por outro lado, quem aderir a este processo estará habilitado para comercializar não apenas na indústria da carne nacional, como podendo vender para o mercado externo, o que agrega valor, o que resulta em rastreabilidade e integridade para práticas sustentáveis serem estimuladas, mas também trazendo para o produtor rural um agregador de valor importante para que ele possa aumentar a sua renda.
Essa medida, ela acaba com a possibilidade, a partir do momento que ela estiver plenamente implantada, de que haja gado em regiões que antes eram de floresta e que haja desmatamento dessas regiões para a criação de pecuária?
isto afunila e filtra. E quem não aderir a este processo, muito provavelmente estará fora do mercado da indústria da carne, estará restringindo a comercialização. Portanto, efetivamente levando quem quiser continuar no mercado vendendo para frigoríficos, terá que adentrar a integridade do processo com rastreabilidade. Quem não quiser aderir a isto, estará muito provavelmente excluído da competitividade do mercado. Portanto, boas práticas geram novos mercados que geram agregação de valor. Práticas que estejam na contramão da sustentabilidade estarão muito provavelmente caminhando para estarem fora da competitividade do mercado. O mercado não aceita mais, o consumidor não aceita mais produtos que não estejam com práticas sustentáveis e por isso nós queremos fortalecer a atividade produtiva, fortalecendo mecanismos que possam gerar sustentabilidade à produção no Pará.
Uma das questões é como ter financiamento para ações como essa e tantas outras que seja o governo do Pará ou sejam os estados do Amazonas pretendem avançar no sentido de se ter aí uma economia mais sustentável. Este financiamento tem sido discutido durante a COP28?
Milton, nós estamos buscando com que o estado se apresente com projetos de qualidade. Nesta COP, nós conseguimos 123 milhões de reais de dois fundos privados que estarão financiando estas atividades de rastreabilidade, para que isso não seja um custo do produtor. Fundo Bezos, Fundo JBS aportaram este recurso e estarão viabilizando, portanto, o início e a consolidação desta estratégia. Mas não paramos aí. Conseguimos viabilizar aqui, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, 300 milhões de dólares, portanto 1,5 bilhões de reais, para um programa chamado Descarboniza Pará. Portanto, diversas iniciativas que são transversais, desde o fortalecimento à fiscalização, fortalecimento às ações institucionais, mas também o financiamento de práticas econômicas e a indução ao desenvolvimento de atividades que gerem emprego descarbonizado, portanto, é sair da cultura da economia que gera grandes emissões. Por exemplo, economias que desmatam, economias que produzem queimadas. Bom, nós passamos para outras atividades, estimulado, financiado, apoiado, como uma escolha do estado do Pará. O Pará quer ser um estado que descarboniza a sua economia e traga estratégias sustentáveis para a Amazônia.
Governador, uma das grandes discussões nessa COP28 é a eliminação da utilização dos combustíveis fósseis nas próximas décadas. Na avaliação do senhor, é uma meta factível? É algo que pode ser feito, considerando que não é uma coisa para agora, mas mesmo considerando que isso pode ser daqui a 20 ou daqui a 30 anos, ainda é uma meta bem ambiciosa, não?
Sem dúvida, Cássia. Nós temos que conciliar a segurança energética necessária para a sociedade, para os países e particularmente discutindo o Brasil, e devemos estabelecer um planejamento. Quanto tempo nós podemos fazer a transição energética no nosso país, criando novas matrizes, fortalecendo novas matrizes, e quem deve, inclusive, financiar esta transição é a própria companhia brasileira, que hoje, fortemente voltada a combustíveis fósseis, a Petrobras deve ser a principal financiadora desta transição para que nós possamos, com segurança energética, garantir a transição. Mas isso precisa cumprir uma meta de um plano estruturado, transparente, íntegro, em que a população saiba que efetivamente o país caminha a passos firmes numa política de Estado e não numa política de um governo, efetivamente no rumo de garantir com que haja energia e estejam a partir de mecanismos que não ampliem ainda mais as urgências climáticas.
Explorar petróleo na Foz do Amazonas não é uma contradição diante desse seu discurso?
Sem dúvida, Milton. Esta é uma agenda que deve ser discutida com muita razoabilidade, com ciência, com conhecimento, E quando se fala em explorar na Foz do Amazonas, nós estamos dizendo em um pedido de pesquisa a 540 quilômetros da Foz do Amazonas, em mar aberto, em oceano, em áreas inclusive que já estão sendo exploradas por petrolíferas de outros países. Isto quer dizer que fazer pesquisa nesse momento pressupõe colocar em prática mecanismos que possam garantir que, caso haja petróleo nesse local, que se tenha a comprovação de que é possível fazer todo e qualquer novo avanço nesta agenda mediante as condições ambientais. Mas volto a dizer, independente se é a 540 quilômetros da Foz do Amazonas ou se será na Bacia de Campos, seja em São Paulo ou no Rio de Janeiro, o Brasil precisa garantir com segurança energética a transição da sua matriz para matrizes limpas.
Governador, COP28 está aí, chegando praticamente aí a semana final. E o curioso é que da COP28 o que tem se discutido não é nem a 29, é a COP30, que será aqui no Brasil. E aí eu lhe pergunto, o que se trará para o Brasil desta COP28?
Neste momento, a COP28 está com a responsabilidade de fazer a checagem do que os países entregaram das metas que assinaram na COP15, em Paris. Portanto, esta é uma COP em que se faz a checagem das ambições de cada país. E certamente o resultado demonstrará de que todas as ações realizadas estão aquém das urgências climáticas e da emergência que o mundo está vivendo. Nós aqui estamos defendendo e apresentando a COP30, que será em Belém do Pará, em 2025, como uma grande oportunidade para o nosso país. Nós temos que deixar legados, Milton. Legado ambiental, legado social e, claro, para Belém, legado de infraestrutura, para que a cidade possa ter, nesta oportunidade, soluções históricas a serem melhoradas, o ambiente de infraestrutura para bem receber um evento que certamente é um dos maiores e mais extraordinários eventos internacionais do planeta. São 197 delegações que estão aqui em Dubai. Portanto, essa caminhada que possa construir a transição da Amazônia, o olhar sobre a floresta, o olhar sobre os povos da floresta, é uma grande oportunidade. Pela primeira vez, a COP terá floresta na sua agenda e nós precisamos fazer um grande chamamento ao planeta. Floresta é solução. E as soluções passam por cuidar da floresta, transformando floresta viva num valor maior do que floresta morta, mas passa também por olhar pelas pessoas que vivem na floresta. E é com este desafio que nós devemos estar fortalecidos para chegar em 2025 e fazer a mais extraordinária COP de todos os tempos, Milton. Nós não queremos uma COP e nem queremos ser comparados com a COP aqui em Dubai. A COP de Dubai é da suntuosidade, dos prédios extraordinários, de uma cidade que significa uma das maiores e mais modernas cidades do planeta. Eles ficam com os grandes prédios, eles estão aqui com a modernidade. Nós temos a floresta amazônica para transformar a nossa COP na mais fantástica oportunidade na Amazônia, na floresta tropical do planeta, discutir floresta e discutir meio ambiente.
Governador Helder Barbalho, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender.
Muito obrigado e parabéns à cobertura da CBN. É importante que a população possa estar envolvida nesta causa que diz respeito à vida de todos nós.
Obrigado, governador Helder Barbalho, que é governador do Pará e preside o consórcio de governadores da Amazônia. Como lembrado agora na entrevista, Pará sediará a COP30 daqui 2 anos, portanto, e é dos temas que estão sendo debatidos agora na COP28 que se levará lá para a COP30, como os próprios especialistas com os quais nós temos conversado ao longo aí desta cobertura têm alertado para todos nós.